Senador, então, o senhor fez, reagiu a essa tentativa da Zona Franca?
Na realidade, não é uma tentativa. Já é um projeto que está instalado, funcionando, gerando mais de 11 mil empregos em empresas brasileiras no estado do Paraguai, onde eles pagam 1% apenas de imposto sobre o valor agregado e exportam 100% para o mercado consumidor brasileiro. Empresas como a Riachuelo, por exemplo, montaram linhas de montagem de confecções no Paraguai. Empresas de autopeças estão se deslocando para o Paraguai. E há um movimento preocupante da indústria, que não só está localizada no Brasil, mas da indústria que está localizada na Zona Franca de Manaus. Para que uma empresa tenha os incentivos fiscais que possui na Zona Franca de Manaus, é preciso ela obedecer a um processo produtivo básico de conteúdo local que é severamente fiscalizada pelas autoridades brasileiras. Para as empresas obterem os incentivos fiscais no regime de maquila no Paraguai e contribuírem com apenas 1% sobre o valor agregado dos seus produtos, não existe nenhuma contrapartida. Portanto, esse é um alerta ao governo brasileiro. Nós apresentamos um requerimento para que o Senado da República aprove uma comissão parlamentar para visitar o Paraguai in loco e conhecermos e testemunharmos in loco a situação que está acontecendo nesse regime de maquila, porque é uma forma muito perigosa de retirar empregos da indústria brasileira e levar para o Paraguai para vender para o mercado doméstico brasileiro, quando exatamente o Brasil começa a ter um crescimento econômico baseado no aumento do consumo no mercado nacional. Ora, se nós não tomarmos cuidado e não criarmos mecanismos que sejam isonômicos, nós vamos correr o risco de estar exportando empregos.
Senador, mas qual deveria ser a resposta das autoridades brasileiras? Seria reduzir a carga tributária aqui para que esses empresários permaneçam no Brasil e gerem emprego aqui? Ou o senhor acredita mais na solução fácil de sobretaxar esses produtos que entram aqui?
Eu acho que nós temos várias alternativas. Além das que você colocou, você pode colocar um regime de cotas. Nada contra o Paraguai. O Paraguai é um país aliado, um país amigo, nada contra. Eu estou contra a situação de termos uma situação desigual entre uma indústria que está no Brasil para vender para o mercado nacional e uma indústria que vai para o Paraguai para vender para o nosso mercado nacional. A Argentina, por exemplo, quando nós estávamos numa situação favorável do câmbio para exportar para a Argentina, o que, que ela fez? Ela estabeleceu um regime de cotas para os nossos automóveis, um regime de cota para os nossos eletroeletrônicos, um regime de cota para as nossas geladeiras, fogões, etc., para tentar preservar a indústria da Argentina. É óbvio que nós lutamos para que isso fosse derrubado, claro, mas nós entendemos o direito do povo argentino de tentar criar uma opção para a geração de emprego e renda no Estado argentino. O que está me preocupando é que de 2004 para cá há um crescimento exponencial dos investimentos brasileiros no Paraguai. Inclusive, eu não citei no meu discurso, mas o Paraguai está construindo uma nova ponte interligando o Brasil ao Paraguai, exatamente para poder dar uma melhor infraestrutura para as indústrias que estão se deslocando para o Paraguai. Então, a minha proposta é que o Senado da República possa monitorar isto, conversar com o chanceler brasileiro e, ao mesmo tempo, conversar com o ministro de Indústria e Comércio do Brasil. Porque esse é um movimento que começa a preocupar. E é um alerta laranja para nós na Zona Franca de Manaus.
A Zona Franca corre riscos?
Claro, porque você imagina que uma indústria como a Moto Honda, por exemplo, que mesmo com todas as crises ainda gera quase 6 mil empregos diretos no estado do Amazonas, ela poderia ir para o Paraguai, montar essas motocicletas no Paraguai e vender para o Brasil com 1% de imposto. Portanto, é preciso que nós tenhamos um alerta sobre esse tema, uma preocupação, e que nós possamos fazer com que o governo brasileiro e os demais países do Mercosul, porque isso não atinge apenas o Brasil é a maior economia do Mercosul, mas é óbvio que isso também alcança a Argentina, isso também alcança os outros países que compõem o Mercosul. Mas o principal alvo é exatamente o mercado interno do Brasil. E as empresas que estão indo numa proporção de cada 10, 7 são empresas brasileiras.
Senador, mas havendo uma reação por parte do governo, o consumidor não pode pagar a mais em função de eventuais mudanças, ou a questão das cotas, ou a questão da sobretaxa?
Veja, você me pergunta se nós podemos pagar mais. Eu acho que os nossos preços para o consumidor, com a inflação baixa que nós estamos vivendo nesse momento, não estão sendo crescidos. O que nós estamos perdendo é empregos. Empregos que eram para ser de brasileiros estão sendo construídos em outros países para que o brasileiro consuma. Ou seja, já são 11 mil empregos. Nós tivemos uma cota negativa de emprego no ano de 2017 de 20 mil empregos. Se esses 11 mil empregos fossem no Brasil, a cota tinha caído para 9 mil de desempregados no Brasil. Então, isso é um alerta que nós estamos fazendo. A inflação no Brasil está muito baixa, a alteração dos preços no mercado está muito baixa, tá certo? Nós estamos num momento propício de atração de investimentos, mas não numa condição desigual, enfrentando um regime de maquila que o Paraguai está instituindo nesse momento. Que já instituiu, que está se consolidando nesse momento com a construção de uma nova ponte que vai melhorar a logística ainda mais e favorecer ainda mais as indústrias que irão para o Paraguai.
Senador Eduardo Braga, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço.